Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao Podcast, o seu podcast cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com a Bruna Câmara.
Oi, oi.
Com o João Vitor, o Pans.
Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, muito bom estar de volta.
Com o Ian Birkin.
Opa, boa noite.
E com o Rafael Panera.
Boa noite, Ian.
Hoje estamos aqui para falar de David Bowie, um dos maiores, um dos seres humanos mais influentes dos últimos anos. Cara, muita coisa pra falar, uma discografia imensa. Então, vamos lá. Oh, yeah. Uh-huh. Alô! Então, tô entrando aqui pra dar um recado de que esse programa tá dividido em dois. A parte que vai sair, quer dizer, já saiu, agora que você tá ouvindo. E a segunda parte vai ser semana que vem. E que esses são os dois últimos episódios da segunda temporada do Podcast. Então, vamos tirar mais um hiato, mais um tempinho. Ainda não tem data para voltar, mas em breve vocês vão saber. E é isso. Semana que vem, de repente, eu falo mais alguma coisa. Aproveita. Strikes the bell for 5 o'clock. Aquele esquemão que todo mundo já conhece, passando pela discografia, comentando sobre o cara. E o primeiro disco dele é oficialmente uma merda. Não tem porra nenhuma.
Tem uma música que eu gosto, We Are Hungry Men. Assim, gosto nada especial não, tá? Só acho ok.
É, não, porra, esse disco é muito nada especial.
Fraquíssimo.
É muito fraco. Mas ele ainda não tinha se encontrado, né?
Ele tá tentando surfar na onda da época, né?
É, ele foi numa de entrar ali num, sei lá, um Beach Boys, talvez. Mas não colou.
A onda de The Zombies, os paralitários surgindo na época.
É, mas não chegou a rolar, não.
Sentido, assim, não é nada demais, mas é datado e tal, mas dentro dessa nada, proposta nada original, eu acho que ele até manda bem, assim.
Não, mas porra.
The Gang.
Não é descartável, mas bom é uma palavra muito forte.
Pode ser.
É uma boa descrição.
Pô, é por aí mesmo, por aí mesmo.
É, assim, acho que vale a curiosidade.
É.
Fora isso.
Sim, todos os outros estão na frente pra mim.
É.
Tirando aquela parada de Earthling e tal, que eu não gosto.
Não, o Earthling até não é tão ruim, mas é isso, é um disco meio vazio. Realmente é só pra, só menção.
Assim, sendo bem sincero, o Bowie começa no Speciality.
É.
Sendo bem sincero, assim.
Acho que... É, já
o
deu
de... começa no Speciality.
Já deu de do primeiro, né? Tá bom.
O que eu vou falar?
É, 3 minutos.
Eu acho que do primeiro...
Foi muito até.
A única coisa que dá pra ressaltar é o uso de metais no disco e um pouquinho das rimas dele, do humor, que ele já tem essa pegada. Mas depois ele vai resgatar um pouco disso, mas...
É capa style também, tá?
E o cabelo, tá bom, o cabelo é legal.
O cabelo...
O cabelo é uma boa.
Realmente vale destacar.
O cabelo cortado ali no estilo quinto ano. Bem...
Ah, é. Assim, é curioso até ver ele, tipo, muito diferente, né, do que ele foi. E aí tem a história lá do...
O Cria brincou
do
no
teatro
também.
É, ele
o Cria brincou,
começou a se envolver com a galera do teatro, que eles deram uma repaginada no visual dele e tal, ele começou a pensar em outras coisas. Realmente foi engraçado ver ele fazendo uma coisa muito diferente, né?
É
um disco que ficou no caminho, né?
É, mas o Space Oddity eu já acho bom, por exemplo.
É. Agora, curiosidade, que esse disco não se chama Space Oddity. Ele também se chama David Bowie.
Verdade, só que Space Oddity é o sucesso,
é,
eu acho que...
Ele é David Bowie, a.k.a. Space Oddity, né? É, é um disco melhor, assim, é um bom disco.
Suave.
Mas
tem uns que eu gosto bastante.
Fora Space Oddity, é um disco
que... Space Oddity. Eu gosto de Signet Committee, essa música é legal.
Eu gosto muito de Memories of a Free Festival.
Gosto.
A última música, né?
Eu acho boa também. É uma parada bem, né? Nem pode crer, né? Tipo, música longa e tal.
É, é um disco meio folk maluco, assim.
Meio riponga, meio... meio
é, é um disco bicho grilo, bem bicho grilo. Ah, assim.
Eu curto pra ouvir, tipo, do início ao fim, assim, mas música separada, acho que só Space Oddity que me pega.
Pô, mas Space Oddity é...
Space Oddity não, é, pegar... aí também é sacanagem.
Não pegar também... não pegar também é complicado.
Não, é uma música realmente assim... fenomenal, cara.
É uma música absurda mesmo. Pô, é, vocês pensaram de ser foda, mano. Eu não aguento mais ouvir, não. Assim, não tenho mais paciência, não.
Eu mais. Qualquer dia da semana, qualquer hora.
Eu não aguento mais ouvir essa música.
Pô, eu não cansei dessa música.
Eu cansei. Não. Cansei legal. Tipo, tem música, assim, que eu não canso, que já tá batida, mas eu não canso. Tipo, sei lá, Bohemian Rhapsody, não canso. Space Oddity eu cansei, infelizmente.
Pô, Space
Oddity... É só ficar um tempinho sem ouvir que também, que aí volta e fica bom, pô.
Realmente, se você cansou errado é você, né?
Cara, eu acho que fight. Sim, eu acho que sim.
Ah, tá. Pô.
É importante pontuar isso.
Mas é um disco também que só essa ficou, né? E era até uma coisa que ele tinha, né? Era uma coisa que alguns relatos dizem que ele tinha muito essa parada, que ele tinha muito medo de ser um One Hit Wonder, né? De só ter essa música e tal. E que ele era muito exigente. Ele ficou muito exigente. Ele queria superar, né? Se superar.
É, e ainda bem que ele conseguiu.
É. Mas é um disco bem... bem organizado, assim, eu acho.
É um disco maneiro.
É.
Sim, hoje, numa boa.
Diferente do primeiro, ele sabia o que ele queria com esse disco.
É,
então.
Não, e uma proposta diferente, né?
É, total.
Porque no primeiro ele foi na onda, né?
E não... Cara, mas aí, mas tipo, é, no próximo, que eu ainda não vou pular pra lá, mas no próximo, ainda foi uma onda diferente, né? Ele mudou de novo a onda dele.
Pô, mas é uma onda muito mais próxima. O Man Who Sold the World é muito mais próximo do Space Oddity do que o Space Oddity é do primeiro. Então, assim, ele inventou uma outra onda, mas já tem uma linha de raciocínio, assim, meio entendível, né? É. Uma coisa que faz sentido.
E, pô, The Man Who Sold the World pode pular pro próximo?
Pode. Acho que é isso.
A gente aí vai falar o óbvio sobre Starman. A gente
não,
peraí. Starman não, sobre Space Oddity. Desculpa.
É.
Confundi.
É,
a gente vai falar o aquilo de Clyde de sempre? Da,
não, fala, espacial, fala.
Do clipe de lançamento.
Fala, João Vitor.
Dá aula, vai, Pâncio, dá aula.
Não, não, vai. Porque como Space Oddity é de 1969, que é o mesmo ano de 2001, uma odisseia no espaço, o mesmo ano que os Estados Unidos chegam à Lua, ele entra nessa vibe dentro do imaginário coletivo de falar de corrida espacial, desse misterioso, e também é um clipe, né? Já não existiam muitos clipes. É um dos primeiros dos grandes clipes, videoclipes que existem. E o que ele faz, ele abala as estruturas da música pop de uma maneira bem nova, né? Então, mesmo se ele ficasse um hit wonder, ele seria muito lembrado por esse clipe.
É, eu acho que se ele não tivesse feito nada assim depois, ele seria tipo o Don McLean, sabe? Que fez isso. American Pie.
Sim, exatamente.
É, mas pô, seria
total. Seria totalmente Don McLean. Pode
ser. É. Coitado do Don McLean.
Ah, coitado do cacete, né? Tá nadando em dinheiro até hoje com essa música.
Ah, sim. Toda vez que você escuta ela, você pagou o aluguel dele, né?
Mas... O Sting todo dia acorda e paga 15 mil reais na conta dele porque alguém ouviu Every Breath You Take, pô.
Ah, mas o Sting é muito melhor que o Don McLean.
Eu sei, mas eu tô querendo dizer que, tipo assim, se ele tivesse feito só Every Breath You Take...
Ah, sim.
Tô batendo 15 mil todo dia pra ele, pô. Só porque ele fez essa porra. Saco de passagem, mas enfim...
Não, mas é isso, é uma música muito interessante, muito por causa dos elementos de sonoros, né? Simular um foguete e tal, e aí depois partir para as maluquices de saxofone, pedal.
É, a parte que me pega na música é justamente quando sai do refrão e entra naquela pontezinha de violão, cara. Essa é a parte que me pega na música. E aí entra o solo de sax.
É, maravilhoso.
Gosto muito, pô, não tem jeito.
Não, é muito bom, é uma música muito gostosa, assim, de ouvir.
É, pô, é divertidaço mesmo. Como eu te falar?
Mas o
próximo.
Próximo.
O The Man Who Sold the World, acho que é o primeiro álbum do Bowie que eu ouço e falo, porra, isso é bom pra caralho, moleque.
É, esse é o primeiro foda.
Isso é bom pra caralho. É maravilhoso, moleque. É muito bom. É muito bom. Tem Black Country Rock, cara.
Pô, abre com... Wheel of a Circle.
Wheel of a Circle,
que é bom pra caralho.
Essa música não é brincadeira, não, rapaz.
Pô,
esse álbum é muito foda.
Esse álbum é muito foda. Posso contar uma curiosidade da capa?
Sim, eu ia falar sobre isso, vai.
Tá com um vestido e tal. Nos Estados Unidos da América, um país extremamente que preza pela moral, né? Bons costumes. A capa virou um cidadão com rifle. Muito, isso não, é a coisa mais de americano. Isso é a coisa mais. O cara tá segurando um rifle, tá? Sim.
Não, pera aí. Eu nunca vi isso.
É, pô, o cara.
Eu não sabia disso também, não.
Não,
cara,
não é um rifle. Não, é uma foto do Bowie, preta.
Ah, cara, tá achando que ele vai falar da.
Não, cara, a capa tem um cria com rifle, pô.
Peraí. Não é possível.
É tipo um desenho. É
também,
um desenho,
fãs. Também tava.
Um desenho
achando.
Do cowboy com rifle, pô. Que correto, rifle, assim. Cara. Cara, o cara segurando uma arma, tipo uma espingarda com.
Mano, eu não faço ideia do que você tá falando.
Sacanagem. Sério, vocês nunca ouviram isso?
Sim. Não, nunca vi.
Porra, eu vou mandar no grupo do podcast agora, pro americano do todo mundo.
É, ah, vi aqui, é um desenho.
Cara, um cara com rifle, pô.
A arte é completamente diferente, é real.
É mesmo. Mas, pô, caralho. Porque a capa foi censurada. Não
cara,
só
que
nos
loucura.
Unidos, mas eu acho que foi no. Na Inglaterra até. Tanto que tem a capa preta. O Bowie segurando a guitarra e tal.
Segurando a guitarra, que é clássica, é. Pois é, não. Mas o que eu ia falar é que nos Estados Unidos, um país que preza pela moral, é.
Caralho,
eu
nunca tinha visto isso.
Um rapaz de vestido não pode, tá afrontando a sociedade. Mas, pô, o cria carregando uma espingarda pode.
Não, e é uma capa assim. Não tem nada a ver com nada.
Não tem nada, cara.
Tem um elemento aqui.
Se eu não tô errada, o estilista que fez a roupa dele pra capa também desenhava, tipo, pro Mick Jagger, pra maior galera do rock, assim, vestido e saia. Eu não entendi qual foi o rolê também, não, com a capa.
Ah, Estados Unidos, né?
Que doideira.
Você pode matar uma pessoa, tipo, você tá legalizado você fazer gesto supremacista na rua. Não tem problema. Nos Estados Unidos, pô. Não tem jeito. De vestido não pode. Homem de vestido?
Pô, bico. É cultura, porra.
Tá louco, pô. Homem de vestido não pode, tá doido.
Mas eu sabia, eu já sabia da sacanagem da censura. Mas realmente, isso aí é novidade.
Até que um cara com rifle assim. Pô.
Não deve ter.
Primeiro, vamos combinar. A capa do cidadão com rifle é horrorosa.
É muito feia.
Parece um Bojack Horseman desenho. Feio pra porra.
Tu perdeu a mão, cara.
Eu só falei porque eu sei que o Pansy gosta de Bojack Horseman.
Cartão amarelo, Ian. Cartão.
Eu só falei porque eu sei que ele gosta. Nunca assisti essa porra.
É, por isso que você tá falando merda por aí.
Caralho.
Ao vivo.
Tá tudo gravado.
É foda, tá? Mas, pô, vamos pra caralho, tá? Não tem jeito, vamos pra caralho.
Eu acho que é assim, o primeiro disco dele, que você pode pegar todas as músicas e falar, pô, essa música é irada. Porra, The Widow of a Circle, All the Madmen, Black Country Rock, After All, Running Gun Blues. Porra, isso tá em ordem, pô. Save Your Machine, She Shoot Me Cold.
Pô, peraí. A faixa é título, né?
Pô, do mesmo Soul the World, é absurda.
Não tem jeito. Eu acho que todo mundo conheceu do mesmo. Da nossa geração, pelo menos. Conheceu da mesma maneira, né? Que é ouvindo
a Nirvana?
É, claro.
Todo mundo. Aliás, excelente versão. A voz do Kurt Cobain encaixou direitinho na música. Excelente versão. A do Boi.
Cara, por um tempo eu achei que era, tipo, do Nirvana, assim, quando era modinha andar com a camisa e tal.
Achei geral.
Depois
do Nirvana, pô, não tem jeito.
Pô, mas isso é um favorzaço que eles fizeram pra sociedade, assim, sabe? Porque. Sim. Que é isso, muita gente chega, a gente fica, pô, a gente acha que é do Nirvana, não sei o quê. E eventualmente. As pessoas descobrem que é do David Bowie, né? Às vezes as pessoas nem sabem quem é.
E aí
David
você
Bowie.
Descobre que tem mais no álbum, né? E aí não para por aí, cara.
É. E aí você vai indo.
Aí vai indo. E não para nunca. Porque exato. Também o cara não fez pouca música, né?
Pois é. Pô, papo reto, Man Who Sold the World é absurdo.
É muito bom, mano. A última música eu adoro também. The Superman.
Gosto bastante. E, cara, ele... Aí ele começa a flertar... Ele entra de cabeça no negócio do glam, né? De, tipo, vestido e brincar com aquela questão de, tipo... De ser meio andrógeno e tal. paradas assim, ele cai de cabeça, né? E aí, tipo, pra mim, esse é o álbum que começa a construir a identidade do Bowie como a gente conhece.
É. Mas qual é a identidade dele, né? Porque são identidades.
Mas justamente esse lance de ser o camaleão.
Pois é.
Ligado?
Acho que é a mais famosa, né?
É, mas tipo, você começa a ver que ele é um cara mutável.
Ah, mais do que isso, né? Ele incomodava, usar vestido, sabe? Incomodava. Usar o cabelo que ele usava, incomodava.
Exatamente, tá ligado? É o cara que, tipo, o Bowie não seguia a moda, né? O Bowie, ele lança as modas. Então, assim, eu acho que nesse álbum ele começou a botar o pau na mesa, assim, no português, claro. Começou a botar o pau na mesa. Geral, eu acho.
Agora, eu quero ressaltar uma coisa nesse disco, que é uma coisa importantíssima na carreira do Bowie, e que ele cuspiu nela depois, que é Mick Ronson, o guitarrista.
Pô, cara!
Absurdo. É um cara absurdo, é um cara que ajudou muito o Bowie. E o Bowie deu uma cagada nele depois. O Bowie foi babaca.
Mick Ronson morreu, eu acho, né?
Eu acho que... Ah, tem tempo já, eu acho.
É, não, tem tempo. Mas
morreu em 93.
Isso eu tô querendo dizer, morreu obrigado com o Bowie, tá ligado?
É verdade, sim.
Não, ele não é um participou de nenhum outro trabalho, não?
Então, participa.
Então, ele... É, participou. Ah, tá. Ele vai até o... Tá. Acho que até o... Diamond Dogs. O Diamond Dogs eu acho que é o primeiro sem ele, que aí eu acho que já é o...
Eu acho que é o último com ele. Porque eu tô ligado que ele não saiu, tipo, quando dissolveram o Spiders from Mars, ele foi o único que não saiu.
Não, mas ele só gravou, o Aladdin Sane. Eu acho que o Aladdin Sane é o último.
Eu tenho a impressão que ele toca em Fame, não sei porquê.
Não, Fame ele não toca não.
Fame
não.
Deixa eu ver aqui, Mick Ronson. Ele é pica, pô. Ele é o guitarrista do Bowie pra mim, não tem jeito.
Aqui, na Wikipedia...
Não acho que o caso da Lomar seja brabo.
However, he was absent for the subsequent Diamond Dogs album.
Foi o Aladdin Sane.
Yeah.
Guitarrista
do Bowie, pô. Ele é um cara muito foda, cara.
Não, acho que ele... Moto The Rupo, pô. Tocou com o Moto The Rupo.
Não, também.
Ele
tocou no Transformer do Lou Reed, que é um dos clássicos também.
Ele tocou num álbum que eu gosto muito, bastante mesmo, que é o Elton John.
Tumbleweed Connection.
Tumbleweed Connection, é brabo. É, tipo, gosto muito. Não, Mick Ronson é fodão.
Foi muito babaca com ele.
Ah, ele é foda.
Mas
tem jeito.
Só queria ressaltar, porque ele merece.
Mas não foi a melhor contribuição dele ainda.
Não, eu acho que ele ainda evoluiu. Acho que os dois evoluíram juntos, assim. Acho que eles construíram uma sonoridade muito própria juntos. Assim, acho que ele é o principal responsável pelo som do Bowie.
Concordo. A guitarra do Bowie é ele, pô.
É.
O carro da Lomar foi importante e tal, mas, porra, o Mick Ronson é o... Quando o filé mignon, né?
O Carlos Alomar, ele chegou com o time já encaixado. Apesar
não,
de
estar
numa uma proposta de renovação do Bowie, né? Porque o Bowie se renovou muitas vezes.
Do Camaleão.
Mas ele já era um cara estabelecido, então ele não tinha que se provar, sabe?
Mas o Mick Ronson foi um negócio meio do nada também, né?
Como assim?
Cara, tipo, já chamaram ele e, tipo... Sei lá, não sei se ele queria se provar, assim, no Bowie. Eu acho que na cabeça dele...
Não, o que eu tô falando é que o Bowie não tinha que se provar.
Ah, tá. Porque o Carlos Alomar já era um músico estabelecido, né? Quando ele chegou no Bowie também. Já era um músico famoso.
Eu acho que o papel do Carlos Alomar na banda do Bowie era um papel muito mais cômodo do que o do Mick Ronson.
Ah, com certeza, com certeza.
Mas é um disco foda. É um disco bom pra caralho.
O riff de Black Country Rock me pega demais.
Quando a gente fala de Bowie, não tem essa de querer se provar. A única pessoa que quer se provar é o Bowie. Mas todos os músicos que tocam com ele por um simples motivo.
Porque ele é
muito gostoso. Ele é muito gostoso.
Ah.
É simplesmente assim, cara. Todo mundo quer estar junto com o David Bowie. Porque não é talento nem nada. Isso é uma coisa que só o Bowie se importava. Mas todo
ele é absurdo, porra. Cara, ele é um deus de tudo. Da performance, da... Ligado? Ele é... Porra. É muito foda, pô, não tem jeito.
Ele é um cara que fazia, assim, tudo bem, né? Tipo, pô, ele era frontman foda, ele era um músico, ele era, um cara que tinha uma noção de moda, assim, foda. Ele era ator, ele é, porra, o cara, assim, uma contribuição absurda pra, tipo, cultura, né?
Ele é absurdo, pô, não tem jeito. Cara, eu tô errado em achar e próximo. É tipo uma parte 2 desse.
Tá, eu acho que tá.
É que na minha cabeça é muito. Não, assim, eu não sei se tem. Não acho que, tipo, sei lá, não é parte 2 que as músicas são todas parecidas, não. Mas eu acho que é o primeiro álbum que ele mantém um estilo, assim.
Você tem essa impressão? Sério?
Tenho geral.
Pô, eu acho, assim, muito contrário. Eu acho que é a primeira grande quebra dele.
Eu acho muito foda, assim, mas eu acho que é tipo uma manutenção no estilo, assim. Até pela produção, que é muito parecida.
Porra, eu discordo muito.
Cara, eu acho impossível achar qualquer coisa parecida com o estilo de Hank Dory.
Pois é.
É
um chutão à parte.
Não tem jeito. Não, eu acho o Hank Dory melhor do que o Man Who Sold the World.
Eu também acho.
Bem melhor.
Também acho.
Porque o Hank Dory é, porra, é outra parada, mas eu acho... Eu considero, sei lá.
Peraí, cara. Se você pegar... As músicas, The Widow of a Circle, Black Country Rock. David Machine. Pô, são músicas que, assim, não tem porra nenhuma a ver com o Hank Dory. O Hank Dory é um disco, quase acústico, assim, na real. Tipo, a essência dele.
Acho que eu tenho essa impressão porque eu conheci os dois juntos. Na minha cabeça, eles são, tipo, muito próximos, assim.
Pô.
Eu acho que é por isso. Sei lá, eu tenho essa impressão, tipo, direto, não, assim.
A única coisa que eu diria, assim,
esses discos
aqui são similares, é a proposta da capa, de chocar com o cara vestido de mulher. Fora isso, cara, eu acho.
Eu acho a produção é muito parecida, assim, o som da bateria é idêntico, os dois álbuns, idêntico. Mas tipo assim, você pega pro Zip, você pega pro Alarm Incense, você pega pro Diamond Dogs, a produção muda drasticamente de um pro outro. O Hank Dory, pelo menos,
não acho.
E, sei lá, eu acho que tem mais a ver pelo fato de eu conhecer os dois, ter conhecido os dois juntos, assim, tipo, um depois do outro. E aí eu meio que coloco eles próximos na minha cabeça. Mas, sei lá.
Cara, se você quiser achar, tipo, um eixo comum também, em todos os álbuns o cara dá essa viajada em, tipo, ser meio alien também, de formas diferentes.
Uhum.
Então, sei lá se isso aí também é, tipo, é um ponto que você fez essa ligação quando se ouviu pela primeira vez e ficou.
Transcendeu, hein?
Transcendeu, eu ia falar isso agora. Festa na árvore e
cara, é porque no The Man Who Sold the World ele já faz esse aceno pra essa estética que ele vai seguir todo o ano 70 dele, né?
Pois é, isso do que então, é aí que tá querendo chegar.
Então realmente ele já tem um aceno, mas.
Mas, ele faz isso, e eu entendo o que vocês estão falando, porque realmente ele volta um pouco na estética que ele quis estabelecer ali. Só que, cara, da minha... Assim, isso é o meu ouvido falando. Aí cada um pode ter uma interpretação. Mas, na minha impressão, isso aqui é uma quebra, assim, tão absurda. Tipo, dele tá indo pra um caminho e falar, não, agora eu vou pra outro completamente diferente. Que eu acho que é um disco, assim... É um disco que eu acho que ele tá bem mais perto do Space Oddity, mas ainda diferente.
Talvez. Mas eu acho que tem... Cara, porque pra mim tem quebras mais absurdas, assim.
Não, tudo bem.
A grande quebra pra mim é falar mais pra frente um pouco, assim.
Então, mas eu acho essa a primeira grande quebra dele. Aqui eu acho que é a primeira vez que ele chuta o balde, assim. Falou, foda-se.
Talvez ele tivesse vindo nessa onda, tipo, muito... Muito não, porque ele tava no início, né? Mas assim, ele tava bem glam no disco anterior, bem sou roqueirão. E aí nesse ele fala, tipo, eu sei fazer outras coisas também.
Sou do campo.
Não sei.
Cara, pode ser.
Sei lá. Mas eu acho que esse disco tem algumas das músicas mais lindas.
Life on Mars, pra mim, tá no top 3 do Bowie, não tem discussão. Sou completamente apaixonado por essa música.
Pô, Life on Mars é muito foda.
Life on Mars tem Rick Wakeman no piano, né?
Então, o disco tem Rick Wakeman no piano.
É
uma doideira, né? Se você for pensar assim.
Não tem porra nenhuma a ver. Na mesma época, o Rick Wakeman tava gravando Fragile com Yes.
É, não,
porra nenhuma a ver. Rick Wakeman é absurdo, pô, não tem jeito. Ele toca piano pra caralho e compõe pra caralho. E é um absurdo, pô. E ainda tem um look meio mago. Meio feiticeiro, assim, da era medieval e tal, mas tá aí.
É curioso, né? Porque ele tá aqui, ele faz aquelas maluquices todas no Yes, e ele, tipo, grava com o Black Sabbath também.
Ele está tocando Mugging Looking for Today no Black Sabbath.
Nem só Looking for Today, não. Ele grava...
Ah, ele toca aquela que começa com a porra do Moog, like.
É, Who Are You?
É, Who Are You? Essa é mesmo, Who Are You, né? Essa é.
Mas ele toca em outras coisas também. Ele toca no
Sabbath Sabbath todo, pô.
É, apesar.
Eu acho que no volume 4 também, algumas coisas.
Eu não cravo, não.
Eu não cravo, eu acho. Não posso afirmar.
Mas...
Pô, tem Life on Mars, né?
Life on Mars, Changes.
Ou Oh, You Pretty Things.
Que também é inacreditável.
É clássico. Oh, You Pretty Things é clássico. De maior sucesso do Boa, entendi.
Cara, eu acho que você escutando a primeira vez esse álbum, quando termina Changes, você tá totalmente impactado. E aí começa o recinho de até a quebra do refrão, você fica. Você se rende ali.
Aquele pianinho, moleque. Caralho, moleque, eu tô arrepiado.
É muito bom, moleque. É absurdo. Ou You Pretty Things é foda. Ou You Pretty Things é.
Cara, Pansy, você falou essa parada, talvez isso seja o ponto mais forte, assim, pra mim no álbum. Porque de uma música pra outra é mó viagem, assim, a mudança. Sim. Tipo, tem Life on Mars, depois tem Cooks, que não tem nada a ver, assim.
Nossa.
E é isso, você tá muito entregue pra uma música de uma forma e a outra você tem que se entregar de outra. Outra viagem, gente, desculpa.
Só que demais, mano.
Muito natural, porque acho que seria muito fácil você fazer um disco que cada música conta uma história, né, digamos, e você fique meio travado, assim. Eu tenho a impressão, a sensação que, pô, cada música tem o seu flow e ele te leva muito naturalmente, assim.
Sim, muito isso.
Sim, e pô, posso falar uma parada só pra... Hoje, 24 de maio, dia que estamos gravando, é aniversário do Bob Dylan, e no disco tem uma música chamada Song for Bob Dylan.
Que é linda, demais.
Isso, eu gosto muito.
Ele, pô, tem Song for Bob Dylan e tem Andy Warhol.
Andy Warhol, meu Deus.
Cara, tem uma música que eu adoro nesse álbum, que aí eu acho que é o boi muito glam, tá? É Queen Beach. Não tem jeito.
Isso que é foda.
É isso.
Que é muito foda. Isso é um absurdo.
O nome da música. Pronto, já entregou.
Cara, porra, Queen Beach é absurdo.
Não, e
o comecinho,
é uma
eu adoro. Mas...
O comecinho, ele tá no violão, né? E aí depois entra a guitarra. Tipo, ele
é, tá exato.
Assim,
começa com a vozinha.
Por aqui.
Aí começa com a voz. Então. Aí depois o violão faz, aí ele faz.
Porra, é muito bom. Muito bom. Caralho. Essa música é muito foda. Mas é isso, até as músicas que são mais underground, pô, eu acho maravilhosas.
Gosto pra caralho. Não, ele é
muito foda. Que eu acho linda. Feel Your Heart é uma música super divertida. Sou apaixonado por essa música.
Eu acho o Song for Bob Dylan muito bonita, velho.
Também. A última, Bellaway Brothers. É uma música também super divertida.
Cara, o Feel Your Heart depois de Quicksand. O Quicksand te dá aquela vulnerável, aí vem o Feel Your Heart. Tem uma música desse disco, que é Andy Warhol, que ele fala que a pintura do Andy Warhol veste você, né? No caso. Ele brinca com a metafísica da arte. Desculpa se eu viajar demais aqui.
Não, por favor.
Brinca como a arte consome o usuário. No caso, não usuário de drogas necessariamente.
O indivíduo.
Mas o indivíduo. É, como é um... Ao mesmo tempo que você lê a obra te lê. Então, você é consumidor e consumido. E ele vai falando sobre esse Andy Warhol. Mas eu acho que nesse álbum inteiro, esse álbum está... Eu juro que eu já me senti vestido por esse álbum. Eu já senti que esse álbum tava me consumindo, tava, tipo, me absorvendo. Eu já tive essa sensação mais de uma vez. Eu não sei, tem que parar pra ouvir com atenção, eu tenho essa sensação.
Eu tenho uma sensação parecida, na real. Vai passando o álbum que eu tô ouvindo mais do Bowie no momento, eu fico querendo me vestir meio... Quase que um personagem, igual ele fazia. Eu entro nessas viagens também.
Eu lanço a sua loucura. A fantasia de lantejola, né? Bizarro. A fantasia de lantejola. O que vem depois é inacreditável. Mas vamos continuar no Rampdor, por enquanto.
Não, mas é isso. É um disco... Pô, Cooks é uma música maravilhosa.
Gosto muito. Life on Mars me pega muito o clipe.
Cara, o clipe... Dá vontade de pintar o cabelo daquele jeito. É isso que eu tô falando, cara.
É lindo,
quero ficar ruiva também, sei lá.
Porra, o clipe é lindo, cara. Ele caminhando naquele porra nenhuma, naquele nada, tá ligado? Porra, é muito brabo.
Sim.
Essa música eu não consegui enjoar. Essa música eu arrepio muito, né? Toda vez. Não tem jeito.
Esse clipe é, tipo, pura performance. Porque é isso, não tem um cenário, assim, tipo... Exatamente, é a ausência e... É ele sendo expressivo do início ao fim ali. É um absurdo.
E aí começa aquele close no olho dele e tal, nos olhos dele, assim. E aí fica a sua cara, e depois vem o corpo inteiro e tal. Pô, é...
Vou falar uma parada. Aquele terno dele é
muito style, tá? Muito style.
O cara sabe, porra, sabia se vestir.
Porra, o cara lançava moda, pô, não tem jeito.
Pô, inclusive, era inacreditável.
Na minha opinião, os dois caras mais cool do mundo... É, David Bowie, na época do Let's Dance, principalmente. Aquele terninho bege dele, assim.
Também é maravilhoso.
E Tom Jobim passeando por Ipanema em 58, assim, mais ou menos. Um dos dois caras mais cool do universo, da história.
É um bom ranking.
Caralho. Cara, eu juntaria nem Mato Grosso, mas pela questão da lantejola mesmo, que ela
pega.
Com certeza.
David Bowie é brasileiro, tá? diga-se de passagem.
Apenas.
Eu tenho um livro do Bowie que deve ter, sei lá, umas 300, 400 páginas. E é só foto dos figurinos dele, assim. Não fala nada sobre a história, sobre a discografia, nada. É só figurino. E é isso, o cara realmente era um artista de todas as frentes, assim.
Ah, eu vou falar mais pra frente. Mas o que eu ia falar é que Life on Mars, assim, pra mim, particularmente, ganhou um significado, tipo, diferente, assim. Porque eu ouço essa música desde que, sei lá, desde que eu sou criança, assim, desde que eu tenho 13, 14 anos. Mas...
É, meio inconscientemente, né?
É, tocando sim,
carro,
sim.
As paradas assim.
É uma música muito famosa, né? Então, eventualmente, todo mundo já ouviu. Mas eu ouço e ouvi essa música desde criança. E quando eu cresci um pouco, eu li Watchmen, a história em quadrinho. E, porra, foi uma parada assim, mudou minha vida, mudou minha visão de mundo e tal, os caralho. E quando saiu a série, o trailer tocava Life on Mars. E remetia muito ao Dr. Manhattan, que, porra, pra mim é um dos personagens mais interessantes da história da ficção. E agora eu não consigo desassociar as duas entidades, sabe? Dr. Manhattan e o Bowie. Aqui no Life on Mars. E eu fiz uma tatuagem do Dr. Manhattan no braço e tal. E toda vez que eu olho pra ela, eu lembro.
Vai fazer uma do Boa logo, né?
Ah, um dia, talvez, quem sabe, é possível. A próxima da lista é de Star Wars. Que é uma coisa muito boa, então.
É muito. Eu garanto que ele gostava, mano. Não é possível.
Pois é.
Cara, garanto que ele gostava.
Isso que eu ia falar, o Bo ia ficar felizão de ouvir o que você falou, porque eu acho que essa é a viagem dele, é por aí.
Acho que é a ideia dele,
é
né?
Isso,
tipo
é
assim,
isso.
Exatamente o que ele queria, tá ligado?
Mas é isso, é. Pra mim, assim, particularmente, ela ganhou um outro significado.
Eu ia dizer que a influência do Bowie é além música, né? É uma influência estética do Bowie pra toda a cultura pop. É, eu acho que a gente consegue botar ele facilmente na lista das 10 pessoas mais influentes da cultura pop da segunda metade da década do século,
20.
Do século passado. Se a gente pegar em cultura pop ocidental mesmo, assim.
Com certeza, pô.
Sim, Bowie, com certeza.
A pessoa mais influente, assim, pô, Bowie lá em cima, Paul McCartney lá em cima. Pelé, mentira.
John Lennon, né?
Cara, sei lá, o John Lennon, tem o ranço do John Lennon pra caralho.
Eu também
tenho. Eu amo ele, tá? Eu amo ele, mas tem o ranço fudido dele.
Mas a Bruna falou do Secos e Molhados. A primeira menção do David Bowie na Folha de São Paulo fala de Secos e Molhados. Eu tava pesquisando aqui. E tem uma reportagem até da Folha, na época que o Bowie morreu, que fala disso. A primeira menção do Bowie é mais ou menos na Folha de São Paulo. Mais ou menos de 1974, que é do ano do primeiro Secos e Molhados, né? E aí eles comparam ao Mato Grosso.
Cara, o segredo é a lantejola, é isso, é brilho.
A lantejola é a resposta.
Cara, mas o Mato Grosso é pica pra caralho, tá?
Sim,
sim.
Pô, ele é absurdo.
Ele é absurdo, não tem jeito, apenas.
Se tivesse uma collab entre os dois, ia ser a coisa mais espetacular que existe.
Pô, ia ser style demais, tá ligado?
Infelizmente ainda dá pro Boi gravar alguma coisa do Boi, né?
Ah, é? É.
Imagina no próximo show ele resolve cantar Bowie.
Pô,
não
seu
brinca,
Jorge
não.
Cantou.
Não brinca não, Ian. Que
eu pagaria muito dinheiro nesse show.
Pagaria muito dinheiro.
O cara já cantou Cartola, o cara canta Rita Lee, o cara canta Sérgio Sampaio, que eu acho chato. Eu sei que o Pança adora. É, o cara canta tudo, pô. O cara canta até Cantor Silva, pô. Não vai cantar David Bowie?
Se o seu Jorge pode, o Mato Grosso pode também.
Aliás, caralho, o seu Jorge cantando. Eu amo o seu Jorge, mas ele cantando Life on Mars não tem como não. Muito chato.
Pô, mano, vou te falar. Eu até acho as versões dele.
É maneirado.
Assim.
Eu não gosto muito, não, mano.
Sabe quem eu acho que ia pagar um pau gigante? Eu não sei se o Bowie chegou a ter acesso às obras. Tava vivo ainda, mas... Era o próprio Bowie, cara. Porque ele pega as letras, e as letras todas existenciais do Bowie, ele fala tudo. É basicamente ele falando com o interlocutor dele, que é a Pretinha, sobre como ele quer se casar com ela. Como ele tem saudade, como ele ama ela. É toda a melodia do Bowie nesse sentimento de amor profundo, meio improvisado, das letras de seu Jorge. Eu acho que o Bowie é
o pau de dança. A única que pega um pouco assim é o Starman, que é astronauta de Marte, que realmente é difícil pra caralho.
Mas aquilo é uma tragédia. Aquilo é uma tragédia.
Pô, eu te falar, astronauta de mármore tá no nível de Hey Jude, não fique assim. É
sim.
Assim, mesmo nível não, de...
É verdade, é verdade.
Moleque, astronauta de mármore é nível o Amor Pica, que é Love Bites, Death Leopard, versão português da banda Yahoo.
Amor Pica.
Da banda Yahoo, não tem jeito.
Caralho. Eu não sabia disso.
Peraí, eu falei errado. Não é Amor Pica, não é Pica. É picada de amor. É picada de amor. É muito escroto, cara. Não tem jeito.
Coco Hebe.
Pô, Pô, eu juro, né, que não tô gastando. E a mesma banda, a banda Who, tem uma versão de Angel do Aerosmith, Anjo, naturalmente, e tem uma versão de Hide Your Heart do Kiss, chamada Para Raio. Eu não tô de sacanagem.
Você tá zoando, não é possível.
Não tô de sacanagem, né? O guitarrista dessa banda era o Robertinho do Recife, né? Que é tipo o grande metaleiro brasileiro, Robertinho do Recife. Eu não tô de sacanagem.
Caralho,
velho. Não, cara, picada de amor aí.
Amor
pica. Picada de amor inacreditável.
Não, não, não. Agora é amor pica. Agora é amor pica.
Mudou o nome, cara. Mudou o nome.
Agora já era.
Cara, eu adoro. Eu sou farofeiro de leve, assim. Então, tipo, eu adoro Love Bites e Death Leppard, tá ligado? Que é uma farofada inacreditável. Mas a versão, o amor pica é fodido, não tem jeito. É muito escroto. É muito, muito escroto. Moleque, o cara mete e se morder de amor. No finalzinho, assim, do refrão. Não tem jeito. É horroroso.
Caralho,
Vi. Depois eu vou mandar no grupo daqui a pouco.
Caralho, cara.
Banda Yahoo.
Eu travei com isso, cara. Banda Yahoo.
Banda Yahoo, cara. Cara, eu conheço umas coisas que eu preferia não conhecer, mas eu conheço, não tem jeito.
Moleque, eu não vou conseguir dormir hoje à noite por causa de
amor. Ah, cara. Picada de amor, banda Yahoo.
Não, não, não. Amor pica.
Canto no Globo de Ouro. Pô, eu errei, tá? Não é picada de amor, não. É mordida de amor.
É o quê?
É mordida de amor. Porra, vai. Porra.
Não, agora qual é, Birk? Porra,
Birk tá maluco, mano.
Qual é, Birk?
Um amor fica, não tem jeito.
Pô, só pra fechar o Rock Body, tem uma música só que a gente não falou. Foi Eli Poen, que é maravilhosa também. E eu demorei anos pra me tocar de que realmente era um poema com oito linhas. Eu nunca tinha parado pra pensar assim.
Sério, caralho.
Essa foi a primeira coisa que eu fui conferir.
Eu nunca tinha pensado.
Você demorou anos pra se tocar que soneto de separação é um soneto também?
Não.
É, pesou o clima aqui.
Esse vai demorar pra gente sair, hein? Esse já fala pra caralho, não tem.
Porra, jeito. Esse é o disco da minha vida. Foda-se.
Sim.
É o disco que mais me tocou, assim. Dele me
tocou. Um dos meus, muito... mas não, acho que não pega nem top 5, muito, mas tem uma música nesse disco, meu amigo. Nossa senhora. Ah, não, né? Tem uma porrada.
Você vai falar com ela?
Bem?
Você vai falar com ela ou você vai ficar no mistério?
Ah, eu achei que a gente foi. Achei que eu ia falar só quando a gente chegasse nela. Mas tudo bem, eu posso falar agora.
Eu não sei qual é a música, porra. Tu lança aí assim.
Sim, cara, sim. Essa
tem medo de falar pra gente, tá ligado, pô. Moonage Daydream, pô.
Não tem discussão.
Moonage Daydream, cara. Essa música,
é um
tipo...
absurdo.
É uma catarse, cara. Porque no final, cara, que entra 440 guitarras e orquestra e a porra toda e o Bowie gritando e os solos fodas do Mick Ronson e o Bowie lá metendo o... Pick out! Com eco... E fala, porra, é absurdo, cara. Nossa,
cara, o meu pai, ele tava com uma banda antes da pandemia começar e tal, de cover do Bowie, né? A Bowie Band. E aí, eles chamavam essa música da musiquinha do jacaré. E...
Ah, porque...
Exatamente. E, cara, era uma loucura. Era, tipo, sempre a música que eu queria ouvir, assim, eles ensaiando e tal. É, pra mim é a melhor do CD. Não tem jeito.
Ah, sim. Não, pra mim não tem jeito, não. Pra mim é também.
Não tem como.
Apesar de que adoro Hang On To Yourself, mas acho que não é o melhor do disco, não. Eu adoro Star e eu adoro Suffragette City. Mas, enfim. Cara, Moonage Daydream é um negócio inacreditável, pô. Acho que é a música do Bowie que eu mais gosto, assim.
Foi essa música que me fez gostar de Bowie. Mas
cara, o único erro é acabar.
Essa música é bizarra, é muito boa, cara. É muito boa. Porra, cara, eu vou te falar, eu já ouvi uma versão boa. Eu não gosto muito de versão, mas eu já ouvi uma versão boa dessa música, sabia? Ao vivo. Uma versão ao vivo do Last Shadow Puppets tocando essa música com a Filarmônica de Londres, uma porra dessa.
Sim, cara, sim.
E é brabíssima, moleque, porque, assim, porque o Alex Turner, ele por hora acha que é o David Bowie, né, tipo, tem vezes que ele acha que ele é o Bowie, esse era um dos dias, e aí, pô, ele abre o paletó, aí é a orquestra tocando pra caralho, e ele lá gritando, e, pô, é absurdo.
Ah, essa mas ele entrega bonitinho até.
Entrega, não, ele tem a fase Bowie dele agora, que ele fez essa porra aí desse Tranquility Base, que eu amo.
Pô, eu achei muito chato.
É a fase Bowie dele, tá ligado?
Pô, eu curto também.
É a fase boa dele, eu acho. Fase
mas mesmo. Eu acho que essa música, ela é tão... Assim, é uma impressão minha. Tão, assim, é tudo tão encaixado no lugar certo e do jeito certo que eu não acho que nenhuma outra versão dessa música que eu já tenha ouvido faça jus a ela. Nem as versões do Bowie. Nem o Bowie que ao vivo pra mim é tão satisfatório, mano.
Eu não acho que faça jus, mas... Faça jus. Mas eu acho que não fizeram feio. Eu acho que foi uma versão maneira.
Não, pode ter, tipo, boas versões. Mas nenhuma versão, pra mim, é tão satisfatória quanto a do disco.
De jeito
pra mim é perfeito.
A versão do disco é perfeita, não tem jeito. É um esculacho, cara. É um
tão satisfatória quanto não vai ter como, não. Mas essa... a própria versão do Seu Jorge é muito satisfatória de outra maneira, assim, como uma interpretação e tal. É muito boa.
Essa música é tipo, é uma porrada na minha cabeça. Primeira vez que eu ouvi essa música, foi uma porrada na minha cabeça. Eu levei um murro na cara quando eu ouvi essa música.
É uma música que você fica meio atordoado.
É, cara, você fica meio chocado assim, a primeira vez que você ouve, tá ligado? Começa na porradaria e aí, tipo, fica Mac, assim, tranquilinha, tá ligado? E aí depois volta a ser vira um caos absoluto, assim. E é lindo, maravilhoso. E, porra, nossa senhora. Moonage Daydream é um esculacho, não tem jeito. É a melhor do álbum. Talvez a melhor do Bowie, na minha opinião.
Eu não acho. Eu não acho porque Rock'n'Roll Suicide é uma música que... Sei lá, Rock'n'Roll Suicide pra mim é muito acima, porque ela fala... Sei lá, eu tenho uma relação muito particular com essa música. É uma música que mexe muito comigo. Mas,
eu gosto de Rock'n'Roll Suicide. Eu acho um bom som. Maneira pra caralho, na real, assim.
Não, eu acho, assim, o encerramento perfeito pra esse disco, sabe? E eu acho que a gente tem que lembrar que isso é um disco conceitual. Que você tem mais ou menos uma história do Ziggy Stardust, né? O alienígena que veio pra Terra e tal.
The Rise and the Fall.
É. E aí ele avisa que você tem 5 anos. We got 5 years. Pra, tipo, você fazer o que você quiser e tal. E depois o mundo vai acabar, sabe? É isso. Pelo menos essa interpretação que eu sempre tive. E o final de Rock'n'Roll Suicide é tão caótico. E é uma música assim que ele sai de um tom pra outro. E aí ele começa a entrar um monte de coisa, tal, não sei o que. E aí ele termina, tipo, com um acorde só, assim. Que eu acho que é um ré sustenido, eu acho.
Um ré. Cara,
E ele sai meio uníssono, assim. E ele some uma hora.
A interpretação que o mundo acaba...
É, eu sempre
minha assim. Não é essa, não.
Você acha que ele morre?
Acho. Quer dizer, ele morreu, né? O Bowie matou ele.
Então, mas com o mundo acabando ou só ele?
Eu acho que o mundo acaba. Eu acho que, tipo, tudo que ele entende como mundo e que é uma coisa que ele passa pelo disco, né? Ele fala de amor, ele fala de desconhecido, né? Ele fala de infância em alguns momentos. Ele fala de fama. Ele fala de muitas coisas, assim. Então, eu acho que tudo que a gente entende como mundo acaba. Eu tô viajando muito aqui. Eu nunca tive essa reflexão antes. Mas, pra mim, eu vejo como um apocalipse. Não sei do que exatamente, mas...
Não, faz sentido.
A minha interpretação é um pouco menos caótica do que o mundo acaba. Mas, assim, não é um final feliz. A minha interpretação é que, tipo, no final da história, ele meio que, tipo, pra mim é, tipo, você tem 5 anos pra fazer o que você quiser e depois você volta. O mundo não acaba, você volta.
Pode ser.
Só que, na minha opinião, minha interpretação, o personagem, né, ele não quer voltar. E aí ele prefere, tipo, como ele não pode ficar, né, até e tal, ele prefere ele se matar. Ele, tipo, acaba com ele mesmo. É caótico, mas é menos caótico do que o mundo acabar.
Sim.
Ou talvez o personagem morra, mas nesse apocalipse aí do mundo, e ele reencarne como os outros personagens.
Aí tu transcendeu muito.
Transcendeu. Porra, aí tu transcendeu legal, pô. Não tem jeito. Eu gostei.
Pô, doideira, assim.
É viagem, mas é Bowie, né?
É total.
Então,
eu acho a maneira que o disco começa um negócio excelente.
Pô, muito bom. Five Years é fenomenal.
Agora que eu acho que começa da maneira perfeita, né? Que é a bateria no fade-in, cara.
É, sim.
Só a bateria. Pô, é só a bateria. Eu acho perfeito esse álbum, moleque. É muito bom. Tipo, não tem nenhuma música ruim.
Não.
Tipo assim, não tem não.
É inacreditável, não tem nenhuma música ruim.
Não. Eu já fez uma música ruim na vida?
Foi, já.
Eu e o Fred vamos discordar em uma delas, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu tô esperando o momento.
Eu já sei o que você vai falar. Já sei que
é qualquer coisa, qualquer música do Boi que alguém.
Mas essa o Pan vai estar do meu lado.
Eu jogo sozinho. Eu já sei que você
vai falar. Daqui a pouco a gente fala.
Mas é isso, é outro, sim. Pegar qualquer música. Pô, Soul Love é uma música maravilhosa. Starman, pô. Um clássico.
Lady Star.
É bom pra caralho.
Eu adoro Lady Star. Essa
é uma música tão linda, tão perfeita. Lady Star. Lady Star é maravilhoso. Porra, uma das melhores coisas que o Bowie já fez, cara.
Soul Love, eu acho muito. Eu acho que Soul Love é o prenúncio da fase Blue White Soul dele, né? Tipo, essa onda meio de surf... Essa é sacanagem, assim, falando numa boa. Tipo, essa onda meio de surfar, soul music e tal. Um negócio meio groovy, assim. Eu acho que é, tipo, um prenúncio do que tava por vir, tá ligado?
É uma interpretação. Porque ainda falta muito. É bom, muito.
Pois é, mas assim...
Mas faz muita coisa no meio do caminho.
É, pois é. É só que, nesse meio do caminho, ele meio que dá uma Não, é, tá. É que, sei lá, ele parece flertar um pouco, às vezes. Tipo, principalmente no Pin-Ups, tem um negócio bem groove, assim, várias paradas e tal.
Ah, mas o Pin-Ups é...
Mas eu acho que é tipo um experimento, tá ligado?
Pode ser.
Porra, que disco, cara. Nossa senhora. Eu adoro a capa. A capa é linda, maravilhosa.
A capa é muito bonita.
A capa é linda, maravilhosa. É inacreditável. Cara, Hang On To Yourself. História. Hang On To Yourself é uma música que eu amo. Eu nunca tinha prestado muita atenção. E quem me fez prestar atenção nessa música foi Kirk Hammett. Texto do
Metallica. Ah, sim, ele...
Porque quando o Bowie morreu, ele fez um textão no Instagram falando da influência do Bowie na vida dele e tal. E no final ele bota assim, "We gotta hang on to ourselves." E aí eu, caralho, tem essa porra música, né, do álbum. Aí eu fui ouvir e aí, tipo, a música falou diferente comigo depois disso. Eu adoro. A primeira do álbum que eu acho que eu conheci foi Suffragette City, sabia?
Que é outra, pô.
Fodona. Minha mãe ama essa música. Minha mãe ama essa música. Tipo, ela... Tipo, quando ela... Tá ligado aquele iPod Nano, antigamente, que não tinha tela? Sim. Era só um quadradinho.
Sim.
Então, tinha, tipo... Não tinha álbum, né? Era, tipo, uns arquivos soltos de música, assim.
Uhum.
E aí, uma das que tinha era Suffragette City, era a única do Bowie que tinha. E aí, tipo, eu tinha uns 9, 10 anos, eu tinha essa parada. Eu ia levar isso pra todo lugar. Eu lembro que tinha, tipo, algumas músicas, assim, muito aleatórias. Tinha essa, e aí, tipo, sei lá, tinha umas coisas de Dire Straits, tinha umas coisas de Man at Work, assim. Um negócio bem... E tinha Suffragette City, que eu acho, pô, absurda, cara. Muito boa, cara, uma porrada sobre o Jet City.
Pô, é um absurdo. A música Ziggy Stardust, que é...
É linda, né, cara? Linda demais.
Cheguei, agora cheguei.
Falei, pô.
Música, caralho. E a pergunta que fica, né? Cadê as aranhas, mano? Ou, cara, eu acho que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu entrei num nirvana absurdo. Eu tava hipnotizado, assim. Porque, cara, caralho, e olha que eu não sou amante de música, de saber as coisas detalhadas, mas cada virada que essa música dá de trocar uma nota, o Bowie falar um pouco mais alto, mais baixo, ou dar um berro, caralho, me deixava louco, assim. Eu falava, cara, que foda, de novo. Porra, muito bom, cara. E, pô, só fazer um adendo aqui, que a maquiagem do raio na cara do Zig é incrível, assim. Muito difícil de reproduzir quando você não é bom em arte, mas, porra, muito foda. Que música! Recomendo isso a todos.
Muito difícil de reproduzir, se tem alguma história?
Ah, tenho. Eu fui fazer uma pintura na cara, e aí eu falei pra um amigo meu, pô, faz o raio do Zig na minha cara, em azul. Aí, cara, eu tive que lavar minha cara umas 7 vezes, porque não tava fazendo a porra do raio. Aí eu fui pelo outro lá, que é azul e branco. Tinha esquecido o nome do filme.
Peraí. Braveheart.
Isso. Coração valente. Uhum. Porra, mano, o raio era impossível, cara. Tipo, ou ele ficava muito grande, ou cobria errado. Nossa, mas um dia ainda teremos o LED com o raio do Zigna. Ah,
tá bom. Mas a música é foda. A música é muito boa, velho.
A música é muito foda.
Não, e é isso, assim, que você falou. Que ele tem várias... Ele... Oi. canta de vários jeitos diferentes, né? Então, às vezes ele canta mais suave, às vezes ele tá mais presente, assim. Ele muda muito ao longo.
Ele meio que descreve, né? O Cria, né?
É. Pois é, ele parece estar meio conversando, assim, só que...
Parece que ele tá contando, ele tá falando
com outro... Ele tá te contando,
Falando pra um terceiro quem é o Ziggy.
É.
Uhum.
Tanto que ele começa com Ziggy plays guitar.
É, e ele fala We were Ziggy's band, né? Então, tipo, é um gay falando do Ziggy.
Pois é, inclusive, teoria, não fiz agora, tá? É da visão do Mark Ronson, a música, tá?
Eu sempre pensei no baixista, não sei por quê. Sempre foi.
Cara, esse baixista é um esquisitão, né? Ele foi tocar com o Raya Heep.
Ele é muito bravo.
Eu também acho, mas ele gravou uns discos horrorosos com o Raya Heep, então tem o ranço fudido.
Ah, sim.
Gravou uns discos horríveis
mas com o Raya Heep. Ele é mó figura, assim, ele tinha aquela barba.
Esquisitão, né, cara? É totalmente um outsider da cultura glam, que todo o resto da banda tava inserido, tá ligado? Eu esqueci, Trevor Boulder, né?
Trevor Boulder.
É, essa porra aí. Não, ele era, tipo, totalmente alheio ao resto da rapaziada, tá ligado? Ele parecia...
ele era um doidão.
Tinha aquela barba que não tinha um bagulho no meio, era, tipo, moicano ao contrário na barba. umas costeletas gigantes. Geral, mó preocupadão, assim, com aparência, tá ligado? O Bowie bonitinho, o Mick Ronson todo bonitinho e tal. Esse cara com essa porra dessa barba horrorosa na cara e tal. Mas, pô, bom baixista, caralho.
Agora, vou dar uma dica cultural sobre esse disco. Eu li um livro que se chama Ziggyology, que é um livro de, sei lá, 250 páginas, só sobre a construção do personagem do Ziggy. Então ele passa por várias influências, coisas de maluco. Coisas assim, de coisas que o Bowie consumiu e que resultaram no Ziggy, e depois ele trata a relação Bowie e Ziggy e o quão Bowie levava o Ziggy a sério. Então, assim, o Ziggy era um alter ego do Bowie. Assim. É um livro bem interessante, mas eu acho que esse livro nunca saiu no Brasil. Eu acho que ele só existe em inglês. Quem gosta de inglês aí, vale muito a pena.
Quem gosta de inglês?
Quem sabe inglês. É um livro que vale a pena, é bem interessante.
Cara, eu acho que, assim, o Bowie, ele sempre leva os personagens dele muito a sério, mas eu acho que o Ziggy é o que ele leva mais a sério.
É, com certeza.
O que ele levou mais a sério, com certeza.
Com certeza.
Até porque, porra, a morte do Ziggy Stardust, tá ligado? Teve um evento, assim.
É.
E nesse show aqui, o Bowie matou o Ziggy.
É. Ele foi muito filha da puta, essa é verdade.
A banda não sabia.
A banda não sabia e ele, ele só matou o Bowie, assim.
O Ziggy, desculpa.
Só matou o Ziggy. E eles ainda, ele fala, ele comunica, né, ele dá o discurso dele. E aí ele fala, Rock and Roll Suicide. E aí todo mundo toca, assim, Rock and Roll Suicide, tipo, caralho, você acabou de... matar o seu personagem, você ainda vai botar a banda desesperada que vai ficar desempregada pra tocar uma última música? Qual é, cara? Mas assim, é uma coisa muito catártica, né? Que é muito Bowie, né? Mas ele foi muito filho da puta, essa é a verdade.
Foi. Mas eu passo o pano pra ele.
Ah, porra, pra caralho.
Nesquisito.
Pra caralho.
Que música, que álbum, né, cara?
Que disco. Porra.
Pô, já falou do Starman, né?
É, Astronauta.
Acho que é o maior sucesso do álbum. Acho que é mais famoso até que a própria Ziggy Stardust.
Ah, é.
Virou até música do Nenhum de Nós, né?
É boa a música, é isso.
Eu gosto muito de Starman. Gosto bastante. É uma música tão divertida, assim, tão, tão boa de ouvir, assim, tá ligado? Sem...
É uma música gostosa.
Exatamente.
Música good vibes.
Total. Pô, cara, que descasso o Ziggy Stardust, né, cara? Pô, precisando tirar um tempo pra ouvir ele inteiro, assim, de novo, assim, do início ao fim. Mas...
Foi?
Acho que foi. Eu tenho uma opinião polêmica sobre o próximo álbum.
Vai ver.
Aladdin Sane.
Fala aí.
Eu acho ele bom, bem bom, mas eu acho ele pior do que o resto.
Poxa, ele bom pra caralho.
Desconsiderando, por exemplo, o Space Oddity, o primeiro. Eu acho o Aladdin Sane pior que o Man Who Sold the World. Eu acho o Aladdin Sane pior que o Hunky Dory. Eu acho o Aladdin Sane pior que o Ziggy. Eu acho o Aladdin Sane pior que o Diamond Dogs. Eu acho o Aladdin Sane pior que o Young Americans. Pior que o Station to Station. Pior que o Trilogy.
Vou começar a discordar. Acho um disco melhor que o Young Americans. Eu acho um disco tão quanto o Man Who Sold the World. Realmente, o Hunky Dory e o Ziggy, acho que são os dois melhores discos do Bowie. Então,
eu não acho. O disco do Bowie, na real, é David Bowie narrando Prokofiev Kanashi. Saiu em 78. Mas assim, mas é que eu tenho uma relação especial com a trilogia de Berlim, mas depois a gente fala disso.
Porra, mas esse disco é muito bom, cara.
É muito bom, mas eu acho pior do que vários, tá ligado?
Ui, esse disco tem uma das melhores músicas do Bowie pra mim, que é Time.
É muito
Time
foda. Não, Time é pico, não tem jeito. Não, assim, Paladin Sane é a capa mais clássica do Bowie, né?
É, esse é o disco mais menos conhecido do mundo.
Exatamente.
Porque todo mundo conhece a capa.
É verdade.
É o Paladin Sane empatado com o Anon Pleasures. Empatado com o Anon Pleasures. Todo mundo usa a camisa que tem a porra da capa e ninguém nunca parou pra ver essa porra. É. E nunca parou pra ver essa porra esculacha também. Mas assim, deu pra entender.
Não, mas porra, mas...
Mais pessoas têm a camisa do que... Mais pessoas conhecem o... A capa do que pessoas já ouviram o disco. Sim.
Sim, óbvio. Muito mais.
Com certeza. Tem músicas que eu adoro, inclusive uma nesse álbum, inclusive uma que eu sei que a Bruna gosta muito também. Panic in Detroit. Pô,
acertou.
Detroit
é muito foda. Não, essa música é sacanagem. Essa
eu
é
adoro essa música. É tipo, pra mim é a segunda melhor do disco.
Atrás de Time. Atrás de Time.
Não, pra mim Time é a terceira.
Que isso, cara. Qual que é a melhor?
Primeira pra mim é Cracker Actor. Eu adoro Cracker Actor.
O Cracker Actor pega, não.
Eu acho uma música muito foda, né? Que é, sei lá, tem uma vibe meio rock horror show, tá ligado? Esse, tipo, negócio meio cabaré, assim, meio, tá ligado?
Uhum.
Sei lá, eu acho bom pra caralho, moleque. Eu acho maravilhoso. Não, Black Dector é muito foda, não tem jeito.
Pretty Star é uma música que eu adoro. Acho super bonitinho. Cara,
mas assim, eu gosto. Tem Jim Jenny, que eu amo.
É, que é a música tem que Lady... ficou, né?
Tem,
é um grande sucesso.
Tem Lady in Grinding Soul, que eu adoro. Tem Cover, né? Tem Let's Spend the Night Together. Aliás, tá no Pen-Ups também.
Sim, verdade.
Mas assim, cara, não sei lá, não coloco esse álbum num patamar tão alto, não.
Ah, pô, eu acho.
Alto, tá ligado? Mas não coloco num tão alto
assim. Os melhores do Bowie.
Pra mim tem
acho mesmo, assim, acho.
Pra mim tem uma quantidade considerável na frente.
Ah, não acho, não. Mas é porque depois também tem implicância com algumas coisas. Mas, porra, mas é um disco foda, assim, de qualquer jeito.
Ah, é foda. Bom. Bom e icônico, principalmente pela capa. Icônico.
É. E é o último do Spiders from Mars. Esse é o último do Mick Ronson, como a gente...
Infelizmente.
Então,
vem o Carlos Alomar depois, que é brabíssimo também.
É, mas é uma ruptura, né? É, acho que é, talvez
assim. Seja
a segunda grande ruptura dele. E é porque depois vira
depois vira bagunça, né?
Depois vira bagunça. Mas até aqui tem uma linha de raciocínio. Aí depois ele chuta o balde, mas aqui ainda tem um...
Não, e aí, tipo assim, nos próximos três álbuns, aí, quer dizer, tirando o Pin-Ups, tá?
Não, tem... Pô, peraí.
Aí...
Tem mais dois no meio, né? Três. Tem um Groove antes de chegar onde você quer chegar.
Não, cara, não vou falar da trilogia de Berlim, não, cara. O que eu ia falar é que nos próximos três, aí ele resolveu descaralhar na questão personagem, né?
Ah, sim.
Isso é.
Cada um é um personagem. Inclusive, rola um boato, sei lá, de que o Bowie simpatizava com o fascismo, que um dos personagens lá do Station to Station é um duque fascista. E começaram a falar que o Bowie era simpatizante, não sei o que lá, só que tem porra nenhuma a ver, nada a ver, mas enfim.
É, furado, né?
Porra, galera insana, assim, gosto e tal, mas tem álbuns dele que me dizem mais do que esse.
Eu acho um disco bom pra caralho, mas eu acho que é um disco que ficou exprimido, assim, entre dois discos muito bons e muito...
É, cara, é porque o próximo me pega de uma maneira, cara.
É, só citar aqui que existe o Pin-Ups.
Assim, que é de cover.
É um disco cover.
É bom.
É um disco...
É bom.
É um disco ok.
É bom.
A capa é muito legal também,
Eu acho bastante. Tem versões que eu gosto. Eu gosto muito da versão de...
Can I explain?
Não, só acho a versão dele de...
Eu gosto
acho
de versão... Can I explain.
Gosto, mas eu acho a versão dele de See Emily Play bem legal. Acho legalzinho, assim, de maneira.
É, mas é isso, é um disco assim... Pra mim não tem muita
coisa. Não, não, não dizer, né? Tipo, o Bowie tava sem porra nenhuma pra falar.
Acho que se bobear ele tinha...
Ah, contrato. Coisa de contrato.
Peraí. Eu acho que esse é o último disco do Spiders from Mars. É, olha só. Esse é o último disco do Spiders from Mars. É, caramba.
Que crê, né?
Que saído, hein?
Pede, né? É melhor ter saído no lado em frente.
Bom, tá bom. Chega de Pin-Ups.
Como é que é? Acho que é isso. É. E se morder de amor? Pô, é pica, tá? Que nem o amor.